Atenção.
Atenção. Preste muita atenção. Está para começar o Warer, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba.
Olá, vai começar, vai começar.
Olá a todos, aqui é o Joãozinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do What If SOAR. E já deixando o disclaimer, se você veio para ouvir opiniões de entendedores de futebol, você está no canal errado. Hoje nós vamos falar do jogo Palmeiras e Corinthians, o primeiro derby do ano. Bora conhecer os participantes dessa conversa.
Fala galera, aqui é o professor Felipe, eu sou um entusiasta e manja muito pouco da parte técnica do futebol, mas que torce de uma forma muito emocionada, cara. Então eu evito muito ir no estádio, assim, porque eu não posso contribuir com a violência nos estádios, cara. Pelo menos não verbal.
Fala galera, eu sou o Lopes. Acho que sei jogar um pouco, entendo mais ou menos do assunto e vamos aí comentar sobre o derby.
Fala galera, aqui é o Vitão e já vou começar dizendo que o jogo foi roubado.
Fala galera, aqui é o professor Marcelo, a pessoa que mais entende de futebol aqui nesse podcast. E eu já vou avisando que eu não vou discordar do Lopes e do Vitor em nenhum momento, tá? Eles têm sempre a razão.
Pessoal, para começar aqui, eu não sei por onde que vocês assistiram, eu assisti pelo Premiere e teve uma, como é que eu posso dizer, uma cena um tanto quanto deselegante do comentarista de arbitragem, e antes do apito soar, o cara já falou, a escolha do juiz foi errada. Eu não sei se vocês viram isso.
O cara já começou assim.
Não sei se as palavras foram exatas essas, mas ele falou assim, a escolha do juiz foi equivocada, é muito novo para uma partida dessa. E eu aqui no sofá, cá com os meus botões, pensei assim, falei, mas os dois times já classificados, se o cara não pegar experiência no derby agora, não pega mais. O que vocês acharam da arbitragem? Vamos começar pelo ponto polêmico.
Eu acho que o Vitão já falou o que ele achou.
O juiz podia ter sido muito melhor.
Um pra cada lado, né, cara?
Pra cada lado.
O fato do cara ter errado em um e acertado no outro não significa que tá certo.
Verdade, devia ter sido 2-0.
Eu acho que essa desculpa aí, uma das desculpas, o pessoal tá preocupado que o pessoal não achou, o pessoal tava procurando bastante o Renato Augusto. O pessoal não tava achando ele, daí depois de um dia achou ele lá no bolso do Danilo, hein? Que o Danilo pôs ele no bolso e não achou. O Renato Augusto não participou do jogo, não. Aí eu acho que a desculpa do árbitro vem disso, velho. Meu Deus do
céu. Pro Danilo pegar mais experiência junto com o Renato, né? O Renato já tem uma bagagem ali pra ensinar o moleque.
Ah, mas o Danilo tá voando, hein? Depois o Renato Augusto bem no bolso lá. O Renato não apareceu ontem, não, hein?
Cuidado, Marcelo. Quem voa, cai.
Mas assim, eu ouvi o pessoal.
O Palmeiras já voou duas vezes pra Tóquio e não voltou com nenhum título.
Mas é assim, ó, falando do árbitro, é que não é comum ter um árbitro tão novo num jogo tão importante assim, né? Na verdade, eu nunca tinha visto um árbitro tão novo num jogo importante. E eu achei que ele, no geral, foi bem. Eu achei dois pênaltis lá e ele mostrou personalidade, pediu o VAR, voltou. Marcou os pênaltis, assim, e não tem nenhum um lance, fora aquele pênalti lá, que a pessoa pode ser questionável, eu não achei nenhum outro lance polêmico do jogo, que muita gente reclamou, tô achando que é mimimi mesmo.
Teve uma falta do Zé Rafael, que ele deu um rapa no João Vitor, e nem cartão ele tomou.
Vocês são de sacanagem!
Ele foi discutir com o auxiliar técnico do Corinthians e dar cartão pra ele.
Seu Cerruela! Seu Zoreiudo!
E olha que o cara distribuiu até que bastante cartão, né, cara? Foram 5 no jogo, velho. 4 do Corinthians e um do Palmeiras, cara.
Eu achei precipitada a falar que a escolha do juiz estava equivocada antes do apito soar. Eu acho que aqueles comentários um pouco mais cautelosos são pertinentes nesse momento. Ao término da partida, não me pareceu um juiz... Que comprometeu o resultado.
Determinou, né, cara, o placar.
Ao meu entender, não. Mas eu vi uma certa polêmica na internet, falando do juiz. Mas assim, no mínimo, eu achei precipitado antes da partida. Acho que poderia comentar depois. Achei um pouco, com todo respeito ao comentarista de arbitragem da Premier, mas achei um pouco deselegante.
E cara, eu concordo com o que você falou no começo. Você tem que preparar o juiz alguma hora para enfrentar clássico, cara. E esse jogo, apesar de ser clássico, era um jogo de classificação, onde os dois times já estavam bem posicionados, os dois cabeças, basicamente, do campeonato aí, né? E é um teste, velho, é um teste pro cara. Como é que você vai avaliar a capacidade dele num jogo decisivo, por exemplo, onde o resultado tem um impacto muito maior, como uma semifinal, uma final, né? Você vai deixar até quando ele se preparando para achar que ele vai ser capaz de apitar clássico, saca? E convenhamos, é um paulista também, né, cara? Então, um paulista, num jogo que, apesar de ser clássico, não é tão decisivo assim, você colocar um árbitro para ganhar casca ali, né, velho? Pra ganhar massa, eu achei que foi bem sensato, pra falar a verdade, cara.
Mas, salvo engano, as duas equipes, além de já estarem classificadas, já estão classificadas em primeiro lugar, não é isso?
Calma aí que vamos consultar o Dr. Google.
Se eu não me engano, o Palmeiras foi a 29 ou 26 e o Corinthians estava com 20.
É que estava disputando
O Corinthians está com 20 pontos, o Inter tem 14. A probabilidade dele perder o primeiro lugar é zero, né? Porque são 12 jogos na primeira fase. O Palmeiras tem 29, o Ituano tem 18. O São Paulo tem 20, o São Bernardo tem 15. O único time dos quatro grandes, pra variar, que não vai quase fazer nada, é o Santos, mas eu já tô começando a transformar o Santos em Bragantino. Tô começando a chamar o Bragantino de time maior que o Santos.
Eu acho injusto de fazer essa comparação com o Bragantino, que tá numa fase excelente, cara, comparar ele com o Santos.
Mas a disputa era do primeiro lugar geral, né? Que ontem o Palmeiras tinha 26, o Corinthians tinha 20. Se o Corinthians ganhasse os dois jogos, ganhasse o Palmeiras, na última rodada o Corinthians tinha a chance de ficar em primeiro geral. E o primeiro geral, ele decide todos os jogos em casa. Então, se tiver uma final Palmeiras e Corinthians, a decisão vai ser no Allianz.
Mas não tem problema, daqui a pouco o Corinthians tá quase perdendo a casa deles também.
A probabilidade do Palmeiras perder os últimos dois jogos também é pequena. Então, assim, por um lado, eu sou obrigado a concordar com o que o Joãozinho e o que o Felipe falaram. Mano, se você não botar o cara pra apitar jogo grande, o cara nunca vai melhorar. Você tem que testar. Foi um teste, pra mim, um teste que o cara falhou em alguns pontos. O pênalti é discutível, mas assim, pelo que ele tava apitando de falta até o pênalti, ele teve falta muito pior que ele não deu. De entrada, de carrinho e um monte de coisa que ele deixou passar. Parece que como foi dentro da área, vale. Eu não tô discutindo, o problema é o critério do cara. Mas assim, botar o cara pra jogar, pro cara, até pra própria CBF ver e falar, olha, esse cara precisa de mais um pouco de rodagem, vamos botar o cara pra jogar mais coisa. E realmente, era um jogo que, fora a rivalidade, se você for pensar em termos de ponto, valia muito pouca coisa.
Pra mim, os dois pênaltis foram pênalti. Pra mim. Qual que é o que tá a maior polêmica aí? Que não, supostamente não era.
Cara, a favor do Palmeiras.
O que foi o braço na garganta do maluco lá?
Foi briga por espaço, professor. Se não puder mais disputar o espaço, não tem como
jogar. Vai jogar peteca!
A briga por espaço, colocando a mão na cara, velho.
A culpa do Danilo ser pequeno é do Gil agora?
Ah, então a disputa do pênalti do Murilo foi disputa por espaço também. Daí o Galeriano tava me batendo.
Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Eu até entendo, vamos colocar numa escala de agressão, não sei qual que seria o termo mais correto. Uma escala de mais falta, não sei. Eu acho que a falta que culminou no pênalti do Palmeiras, ela foi, digamos assim, menos agressiva do que a falta que culminou no pênalti do Corinthians. Mas pra mim, nenhuma das duas faltas, como é que eu posso dizer? Foi muito absurda de agressiva, elas foram na área, né? Por isso que caracteriza o pênalti. Mas assim, disputa por espaço não tem que ser ombro no ombro.
Exatamente, o braço descolado do corpo é risco de estar cometendo infração, cara. Isso sempre foi regra.
Não há como se discutir que a hora que o cara põe a mão no peito do outro, ele resolveu correr o risco.
É, então, mas é isso, saca? E no fim das contas, o juiz não tá ali pra fazer uma análise interpretativa, cara. É a análise do cara. Da mesma forma que ele pode ter sido equivocado, segundo a opinião de alguns, né? Teriam N outros juízes ali que teriam a mesma interpretação dele e que teriam até mais experiência do que ele. Mas o fato dele ser mais novo virou algo questionável, entendeu?
Mas assim, eu respeito as opiniões, porque no UOL tava dando uma baita polêmica entre especialistas. Você imagina entre nós aqui, que nós estamos, né, brincando de conversar. Os especialistas ficaram debatendo, assim. Então, é polêmico, eu respeito. Na minha opinião, o juiz não errou em nenhum dos dois.
Ah, mas os especialistas, se pegar os especialistas, a maioria é corintiano, né?
Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Eu tô vendo aqui o lance, se você parar pra ver aqui, igual eu parei no lance, a bola passou, o Gil passou, aí ele estica o braço, ele coloca os dois braços na cara do Danilo, meu. Vão lá e para no YouTube e vê, meu. Não existe disputa por espaço, o cara passou, ficou com
o... Ele disputou o espaço tão bem que ele deixou o cara no espaço de trás.
O Danilo ficou pra trás, não ficou? Essa é a disputa.
Ele usou...
O quê?
O Danilo ficou pra trás, essa é a disputa de espaço.
Cara, mas você disputar espaço não é a qualquer custo, velho. Você disputa espaço com argumento aí, com técnica, tá ligado? Você pode se colocar à frente do jogador sem projetar o braço pra tirar ele da onde ele tava. Que foi o que aconteceu. O cara enfiou o braço na frente dele, isso não é disputa de espaço, cara. Isso é obstrução. Você tá segurando o jogador, então ele correu o risco, é o que o Vitão falou. Ele fez esse movimento foi arriscado, saca? Então, como o lance era um lance claro de gol, se ele fez isso, velho, ele fez uma obstrução, ele não fez uma disputa de espaço ali, vamos dizer assim, na legalidade. Ele não foi ali, deu um jogo de corpo no equilíbrio e tal. Não foi, cara. Eu acabei de repetir o lance aqui também, e ele joga o braço, ele quase coloca o outro braço na frente.
Mas aí, é assim, na minha opinião, o Gil é um zagueiro experiente pra burro. Ele fez isso porque ele viu o juiz em outras situações com faltas piores, não marcando nada.
Ele põe o braço mais ou menos na altura do pescoço do cara. Mas assim, eu entendo, mas assim, o Gil é um baita de um zagueiro. Isso eu não tô discutindo. Não tô discutindo. Mas vocês concordam que ele correu o risco?
Sim, ele correu o risco... Justamente porque o juiz não estava apitando nada.
Não tem como, não.
Ele correu o risco assim, cara. Ele é um baita de um zagueiro, mas ele, na hora que ele levantou esse braço, ele deu uma margem à interpretação, pelo menos.
Ô, Joãozinho, isso não há dúvida. É assim, ele correu o risco, claramente. Só que ele correu o risco porque o juiz não estava apitando nada. O cara... O jogo é um negócio... Qualquer, é uma disputa fluida. Vamos usar termos bonitos aqui agora. Ah, né?
Sim.
É uma disputa fluida onde os jogadores se adaptam à arbitragem. Se pega um árbitro no começo, nas primeiras duas, três faltas, lança dois, três amarelo, marca tudo, os próprios jogadores vão falar vai dar ruim. Um lance daquele provavelmente não teria acontecido.
Mas você não daria, então, pênalti? Vamos fazer uma microvotação aqui.
Seguindo a lógica do juiz, que até aquele ponto, depois, eu acho que ele até viu e começou a distribuir mais cartão. Mas seguindo a lógica dele até aquele momento, teve coisa muito pior para os dois lados, tá? Faltas em corintianos e falta em palmeirense. Que ele mandou seguir. E outra. Cara, eu tenho um problema com futebol... É um negócio que tem me incomodado muito. O cara encosta a mão no peito do outro, o cara desaba. Aí eu sigo Fórmula 1. O cara bate o carro no guard-rail. O carro explode, o cara sai andando. Então, assim, também tem que pegar um pouco o lado do jogador que, assim, encostou nele e o cara desaba no chão.
Salvo engano, o juiz não deu o pênalti, né? O VAR chamou.
Não, o VAR que chamou. O juiz não deu o pênalti.
Ah, mas o VAR, não sei o que. O VAR joga agora também, cara. São mais três árbitros fazendo uma análise técnica.
Sim, mas a interpretação principal não é do juiz de campo?
Mas o VAR tem peso de interpretação também, cara. Essa é a regra nova. É assim que tá valendo. O VAR serve pra isso. Então, ele serve de suporte pro árbitro.
A atualização do VAR tá certa. O juiz não marcou em campo. O VAR achou que foi. O VAR chama o juiz.
Do ponto de vista técnico, ele ia errar. E o VAR corrigiu o erro. Do ponto de vista técnico, ele ia errar. Ele deixou de errar. Então, eu não entendo a discussão, entendeu? Que os caras estão falando que ele errou. Então, ele não errar, é isso?
Não, e assim, eu queria deixar claro, o VAR chamar o juiz não é nenhum demérito, porque parece, né, assim, ó, Joãozinho, você falou que é uma partida legal pro cara ganhar uma bagagem, pra apitar, que no final das contas não comprometeu o resultado, na minha opinião, claro, respeito de vocês. Mas assim, eu não vejo nenhum demérito, o que eu vejo é o seguinte, ele no, vamos dizer assim, na hora do lance, a primeira interpretação, ele não deu. O VAR chamou, ele viu de novo, talvez por um outro ângulo, e acabou dando. Mas, na minha opinião, isso não é demérito, principalmente por ele ser jovem, nem nada, porque isso acontece com os outros também.
Não, eu também penso assim, mas eu acho que se fosse um árbitro mais experiente, mesmo indo ver no VAR, ele não daria.
Ok.
Porque ali ele tava o estádio lotado de palmeirense, jogo a favor do Palmeiras, e cedeu a pressão, na minha opinião.
Não, o fator casa existe, esse foi, eu tava vendo os donos da bola hoje, e o Neto falar, o saudoso Neto, falar sobre torcida única, e cara, eu sou inclinado a concordar, sabe, se o pessoal tivesse um pouco mais de civilidade, um pouquinho de bom senso, porque não é muito, de só não se matar no estádio...
Não é pedir muito, né, cara?
Não é pedir muito.
Se
eles fossem todos igual nós estamos sendo aqui, o seu time perdeu, você brinca com outro cara, o seu vai perder também, vão brincar com você. Se tivesse o mínimo de civilidade, o jogo seria com torcida mista. Mas, infelizmente, não sei se vocês vão concordar comigo, na prática não dá pra aplicar, cara. Eu entendo que o espetáculo sofre. Se eles fossem good vibes, igual nós estamos sendo aqui, não era pra ser assim, era pra ser meio a meio, cara.
É isso que eu ia falar. Isso vai ser transitório, Joãozinho, sabe por quê? A mesma coisa que a gente tá vivendo aqui hoje, e olha que, vamos ser bem sinceros, algumas décadas, aí, duas décadas atrás, uma década atrás, o lance de violência em estádio, entre torcida, cara, tava muito mais descontrolado, saca? A gente até que vive tempos aí não tão ruins quanto daquela época, mas ainda são péssimos em relação ao que poderia ser e que deveria ser, né? Mas a Europa passou pelo mesmo movimento, cara. Os caras tiveram que proibir jogo na Inglaterra de torcida dupla, de duas torcidas. Os caras passaram um tempão fazendo jogo de torcida única quando não tinha torcida nenhuma, por causa de punição, por causa dos hooligans. Aí o que aconteceu? Os caras viram, pô, a criança perdeu o brinquedo, né, velho? Você tira o doce, o cara repensa o que ele vai fazer. Começou a banir os caras, a fichar mesmo. Cara que vai pra tretar, que vai pra arranjar confusão, que organiza as brigas, né? Prender a galera de verdade, não é aquele, ó, gente, eu vou bater em você, hein, ó, vou brigar com você, vou tirar você da arquibancada. Mano, o problema é que no Brasil, os clubes, eles têm acordo com as torcidas, tá ligado?
É uma máfia,
existe aí uma... É, exatamente, cara. Então, você acha que os clubes aqui estão interessados em acabar com esse lance de torcida organizada? Lógico que não, os caras ganham muita grana com isso, velho, saca? Lá fora teve que desvencilhar essa parada, né? E não vai acontecer diferente com a gente enquanto não acabar com essa bagunça, velho. Né? Enquanto não proibir a oportunidade de acontecer a briga no estádio, pelo menos. E depois volta.
Um lugar que fez isso, no próprio Brasil... Foi no Paraná, né? Eu fiz a visita lá no Estádio Atlético Paranaense. Lá, eles fizeram algumas medidas que eu acho que inibe a parte de ingresso individual, onde acaba com cambista. Se tiver alguma briga, lá tem câmera que filma todo o estádio. E se pegar alguém brigando, vai aparecer a foto da pessoa, eles vão descobrir a pessoa e a pessoa é banida do estádio. Então, no próprio Brasil, a gente já tem algumas medidas, mas o problema é que em São Paulo, sim, não dá. Ah, os meios tem várias, alguns setores mais baratos são para torcida organizada, que eles têm uma participação muito grande no clube, né? Aí...
Não, fora os que ganham, né, cara? Fora os ingressos que eles dão para a torcida, né, velho?
Você concorda comigo, ó? Vamos lá. Tanto o estádio do Corinthians como o estádio do Palmeiras são estádios de primeiro mundo.
Sim.
Os caras têm tecnologia, a venda de ingresso é tudo por internet. Os caras têm tecnologia, se eles quisessem, realmente quisessem, era 3, 4 rodadas. Eles educavam todo mundo.
O do Corinthians, eu tive a oportunidade de ir lá num jogo, belíssimo do estádio, salvo engano, acho que é por digital ou por cartão agora já. A entrada lá.
Sempre, por cartão, sempre foi. Desde a época que,
legal, cara.
Desde a época que iniciou o estádio. Você tem que ser sócio-torcedor pra ter ingresso. Pra estar teu nome e teu CPF registrado.
Ó, isso, ó, um palmeirense falando, cara. Se você tiver, você é corintiano, tem a oportunidade de ir no estádio do Corinthians, vá, porque tá muito legal, cara. Ó, tem... Talvez que eu fui, que já faz muito tempo, você tá no banheiro lavando a mão... Você vê no espelho do banheiro a partida rolando. Você não perde a partida nem lá, cara. Muito organizado. É um estádio de primeiro mundo. Lá tá facinho pra fazer isso daí. Mas assim, eu não, cara, não entra na minha cabeça, com sinceridade. A minha esposa é corintiana. O João Lopes, o Vitão, eu falo de futebol direto com vocês. São corintianos. Sabe assim, não, eu não consigo entender... Por que não consegue colocar no mesmo estádio os caras? Assim, na teoria, na prática eu entendo.
Diga aqui lá. Em Votorantim, tava tendo a Copinha Sub-15. E teve briga de torcida organizada. Sub-15, imagina no profissional.
Organizada do Sub-15, velho.
Sub-15 já tá tendo briga, é triste, né?
É tipo os pais brigando, né, cara?
Aí tava tendo o jogo Palmeiras e Santos. Aí saiu a briga dos torcedores.
E por que que eu falei tudo, eu puxei essa ponta, né? Porque eu concordo com o João Lopes. A torcida, ela única ali, ela motiva o time. Todo jogador de futebol fala que esse é um fator importante.
Desequilibra, né, cara?
É, a motivação
da torcida. O tambor de guerra, né, Vê?
E o juiz sofre uma pressão. Não só esse, tá? Por favor, não tô criticando o juiz que é novo, não.
Qualquer um.
Sofre uma pressão.
Pô, cara, você tá lá sozinho no meio do gramado. Aí você apita um negócio contra o time dos caras. 70
mil pessoas.
Você mais 12 pessoas, na melhor das hipóteses, indignada com a decisão, a favor da decisão, enquanto quantas mil estão a favor, contra, cara? Aí você começa a repensar, será que eu tô certo mesmo, cara? Só tem 13 aqui que estão concordando comigo. O resto tá discordando.
Mais meia dúzia de polícia pra garantir a segurança.
Você repensa mesmo, cara. Por isso que eu acho também legal manter equilíbrio de torcida, é bem mais legal. Fora a diversão, né, cara, da zoeira do estádio.
Vamos para a análise do jogo dos nossos especialistas.
Não, God, please, não! Não! Não!
Não! Os maiores destaques para mim do time do Corinthians foram as atuações do Cássio e do Roger Guedes. Não
o Cássio trabalhou bastante, né, velho?
Não pelo pênalti, que foi extremamente bem batido. Não é só pelo gol, não, que eu destaco o Roger Guedes. Ele teve várias disputas ali contra a defesa do Palmeiras que ele ganhou e levou perigo. Tá? Essa foi a minha leitura ali. Principalmente... Pelo lado direito do que o Corinthians estava atacando, ele levou pelo menos duas vezes ali. Ele conseguiu uma atuação individual muito boa. E aí, claro, né, o pênalti foi extremamente bem batido.
Sim, eu tiraria o Cássio e colocaria o Fagner no lugar.
Tá.
Mais pela falha do Cássio, né,
Mas eu acho que foram... O gol, você diz, do segundo?
Isso.
Foi falha, ele pegou uma bola dificílima.
Concordo com o Vitor. Aquela foi uma cabeçada, né, salvo engano, eu não tô com o lance aqui.
Sim,
agora,
mas
uma cabeçada que baixou muito, cara, foi lá no chão, ele pegou, ele teve a infelicidade de dar vou chamar de rebote, não sei se é a melhor palavra.
Sim, ele deu rebote no pé do atacante.
Pô, mas ali naquela bola, naquela balaio, né, cara, tinha 30 caras em cima ali, cara.
Eu não digo que a falha foi só dele, foi da defesa também, que deu aquela... aquela cochilada de costume, né? Mas eu acho que dava pra ele ter agarrado, saiu o gol.
Cara, mas eu vi outras defesas dele, e isso é real que você falou, o Lopes. Ele bateu roupa ali umas 3, 4 vezes em defesas que ele podia ter segurado, cara. E talvez essa do gol tenha sido mais uma.
Mas o Fagner perdeu um gol no começo do jogo. Se ele domina a bola que o Renato Augusto levantou pra ele, domina e entra batendo, em vez de bater quase pra linha lateral, em vez de bater pro escanteio, o jogo ia ser totalmente diferente.
Eu já não acho que ele teria que chutar. Eu acho que ele teria que ter ajeitado pro Paulinho.
Sim, ou se ele faz alguma coisa diferente ali naquela primeira jogada.
Do que
uma jogada
fez.
Que o Renato Augusto botou ele de cara pro gol. É assim, eu prefiro culpar o cara que... Não é culpar, digamos assim, vai... Mas o que o Cássio fez, realmente, se não fosse o Cássio, tinha sido mais.
Sim.
É que o goleiro, não sei se vocês vão concordar, mas é uma posição muito ingrata, cara. Porque assim, você faz várias defesas, tipo, sei lá, dá ponte, pula, faz o lance da cabeçada, aquele espalma pra área, vamos dizer assim, e dá a oportunidade. Mas uma cabeçada difícil, cara, é difícil você chegar, porque é lá embaixo e tal. O cara faz um monte de coisa legal. Vamos supor que tomasse um frango. Ah, o Cássio tomou um frango. Fala, mas meu amigo, deu ponte, fez milagre, fez um monte de coisa. Aí ele errou uma, fica a semana inteira nos noticiários. Só o erro. É
muito engraçado.
O que goleiro.
Irregularidade, professor. Oi? Porque tem jogo que ele vai bem e tem jogo que ele vai muito mal.
Isso é uma verdade, o Cássio não é mais tão regular como ele já foi.
E só para fazer um contraponto, eu não achei que teve várias defesas. Eu não vi o jogo inteiro, né? Eu tava até conversando no maior do jogo, mas depois eu vi os melhores momentos. Eu não vi tanta defesa dele assim, difícil não, tá? Pelo menos minha opinião. Eu também não gosto do Cássio, não.
Eu vi que ele trabalhou bastante, cara.
Defesa difícil.
Até porque se você olhar as estatísticas aqui, foram tipo chute a gol, foram 9 do Palmeiras e 3 do Corinthians.
Não, mas foi uma defesa difícil.
Não, então, em si, mas por exemplo, ele até que trabalhou bastante.
Foi mais demérito do ataque do Palmeiras.
E o contrário, o que que vocês dois corintianos, aí começando pelo Joãozinho, vocês poderiam, tem dois jogadores, que seja um, que vocês destacariam do Palmeiras como uma atuação positiva?
Sim, o Danilo, que não dá pra não elogiar, que participou dos dois gols e ainda foi bem na marcação do Renato Augusto, né? E o Dudu, que o que ele aprontou ali pra cima do Piton foi sacanagem. Virou uma avenida ali ao lado.
Botaram um cara muito inexperiente pra marcar o Dudu também, né?
Então, professor.
E o Danilo fez uma excelente atuação, né? O time do Palmeiras se prepara aí pra... ofertas, né, do futebol europeu ao longo da temporada, pelo menos foram os que os comentaristas disseram, né, é o que se especula, faz uma excelente temporada e eu achei que fez um baita jogo ontem também.
Não tem como você criticar um cara que participa dos dois gols do time que garantem a vitória.
Marcar o Renato Augusto não é uma tarefa fácil, né?
Pô, aliás, marcar Renato Augusto, pra mim o melhor jogador do Corinthians hoje é o William. Não sei se vocês vão achar isso muito polêmico. O que tem maior potencial é o William. E o Corinthians tá.
É Renato Augusto, mas. A briga é boa.
Respeito, porque igual você falou, a briga é ótima. Aliás, você tem Renato Augusto, Fagner, você tem o William. O Roger Guedes, que fez uma ótima partida ontem, sim, mas na minha opinião tá inconstante.
Eu acho que é o William mesmo, porque ele pega a bola, vai pra cima, ele arrisca um drible, tabela, chute de fora, ele tenta também. É a válvula de escape, né, do Corinthians.
Isso não há o que se discutir, ele realmente é a válvula de escape do Corinthians.
Ele só tem um problema de contusão, né, meu? Porque o William...
Mas isso ele sempre teve, né, Marcelo?
Por isso que ele não é um cara tão... Ele, o único problema dele é que ele se machuca. Ele é bom, também acho que ele é o que tem mais potencial, né? Ele participou do Chelsea durante muitos anos, né? E ele sempre teve destaque no Chelsea. Mas de um tempo pra cá, ele começou a se machucar, né? Então, por mais que seja do time adversário, é até ruim ver ele se machucar tanto, né? Mas se ele for, eu acredito que seja o melhor também.
Isso que a gente não falou do Paulinho ainda, certo?
O Paulinho atuação bem razoável pra mim, viu?
Ah, mas é um baita de um jogador. Ontem ele pode até, como é que eu posso te dizer? Poderia até falar que ele tava um pouco apagado. Pra você se defender contra essa equipe, que pra mim é muito qualificada, é um grande mérito. E é uma coisa que aconteceu ontem, a defesa do Palmeiras foi muito eficiente contra o time do Corinthians, que é muito qualificado, mas é uma coisa que, assim, meu amigo, se isso vai se repetir no próximo jogo no mata-mata, é uma outra conversa.
Uhum.
Deu certo ontem? Acho que, na minha opinião, deu. Mas, assim, vai repetir? Quer dizer que tá garantida a próxima fórmula no próximo jogo? Fala, meu amigo.
Eu acho que o próximo jogo vai ser bem melhor.
O time do Palmeiras é o mesmo time há alguns anos já, com treinador fixo, ganhou duas Libertadores, foi para dois Mundiais seguidos. Então, assim, é um time muito mais rodado e muito mais entrosado que o time do Corinthians, que acabou de trocar de técnico. Né? Que eu até tava conversando acho que foi com o Marcelão na hora do almoço. Velho, não tem como você manter um trabalho com um cara que acabou de entrar.
Esse é um próximo ponto importante. A gente está comparando dois times, dois elencos, que vivem momentos ligeiramente diferentes, com todo respeito, que é o que o Vitor está falando. Você está pegando um Palmeiras que já tem uma sequência de trabalho com a Abel. Acho que a gente não pode negar que está sendo uma sequência muito positiva. E pelo pouco que eu pesquisei, pelo pouco que eu fiquei sabendo do técnico do Corinthians, é um cara muito qualificado, mas que, alguém me ajuda, mas faz o quê? 3 partidas que ele tá no time?
Terceira Isso. partida. Foi a terceira, partida dele. E o cara já começou com 2 clássicos, assim, né? Pegou São Paulo e pegou Palmeiras.
É um começo de trabalho.
O Palmeiras, se pegar nos últimos... Se comparar esse elenco do Palmeiras aí, com 2 anos atrás, 3 anos, só de diferente tem o Murilo e o Piquerez. E esse time do Corinthians, o Corinthians ficou muitos anos sem gastar dinheiro, né? Agora sim o time do Corinthians está com um time decente, mas o Roger Guedes, o William, o Paulinho, até o Juliano agora que virou banco, o Renato Augusto, ninguém, todo mundo chegou ano passado, né? Então o Corinthians está em formação. Mas...
Chegou ano passado... Chegou ano passado com esquema de jogo com o Silvinho e agora vai mudar tudo.
É claro que ainda é muito pouco tempo, é claro que é o começo do trabalho, mas já deu para perceber alguma mudança no time do Corinthians com a chegada do novo técnico?
Em relação ao Silvinho, muita mudança.
Por exemplo?
Variação tática a gente pode pegar. Que na segunda etapa, geralmente, ele tá mudando o esquema e tá colocando 3 zagueiros e mais um meio campo ou atacante, pro time ficar mais ofensivo. Mesmo contra a Ponte, que já tava com resultado garantido, ele fez isso.
Belíssimo de um resultado, diga-se de passagem, né?
Sim.
Ele tira um zagueiro, é isso, né, João? Ele tira um zagueiro pra colocar um meio campista mais avançado, é isso que ele tá fazendo,
Isso, ele
né?
tira um lateral.
Perdão, desculpa.
Ele tira um lateral e coloca um meio campo ou atacante. Tirando os 2 resultados no clássico, eu acho que pode falar que foi um bom jogo do Corinthians, nos 2. Porque contra o São Paulo perdeu, mas atacou bastante, teve bola na trave, teve defesa do Volpi. E ontem também, apesar do jogo faltoso, na minha opinião, o Corinthians até conseguiu achar espaços, conseguiu achar o pênalti também. Então eu acho que vai ser um bom trabalho dele.
Não jogou mal mesmo, não? Só uma... Informações estatísticas aqui.
É isso.
Que corroboram o que o.
É o que esse relatório tem fundamento estatístico.
O que o Lopes falou aí, cara. Só de posse de bola, o Corinthians teve 66%, cara. Eles ficaram com a bola no pé 2/3 do jogo. E de precisão de passe, eles superaram o Palmeiras. Então, eles estavam com 84% de precisão de passe, cara. O Palmeiras com 71%. Pô, já tinham maior posse de bola e manter uma precisão maior, quer dizer que eles não estão jogando mal. Eles podem estar finalizando mal, né? E menos. Eles podem estar chutando menos e finalizando mal. Tá faltando talvez aí um pouco de precisão de chute, às vezes, né? De finalização.
Yeah.
aquela musiquinha. Palmeiras não tem Mundial, tem 10, tem 10 brasileiros, 3 Libertadores, 4 Copa do Brasil, mas não tem Mundial. É
isso. Birrebaixado e não tem Mundial. Birrebaixado e não tem Mundial.
Por isso que não foi rebaixado, é o que você tá falando.
Não, mas não é birrebaixado.
Todos, cara. Todos a gente ganhou, todos, até da segunda, duas vezes.
Ó, eu vou falar uma frase, é uma análise profunda sobre futebol. Não fui eu que fiz, gostaria, mas não fui eu que fiz. Mas olha aqui, vocês estão falando que o Palmeiras foi rebaixado duas vezes. Mas ó, a Série B é um campeonato tão complexo, um campeonato tão difícil, que nunca teve um time que ganhou duas vezes seguidas a Série B.
Esse é aquele comentário pra acabar o podcast, é isso?
Sobe os créditos, toca a musiquinha, não vai ter nem despedida depois dessa.
Pessoal, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, que a gente consiga mais episódios desses, tá? Vamos tentar instituir essa série nossa de futebol, a nossa... Como é que é? A ESPN tem um programa de garbo e elegância, que é a linha de passe, né? Muito bom. Aqui é a linha de impasse, né? Nossa. Vamos ver se a gente consegue manter uma constância aqui do nosso programa, do nosso podcast. E fica aqui o espaço para as considerações finais
de vocês. Eu só queria falar assim, fazendo uma análise totalmente racional e parcial, eu olhando tudo, eu acho que principalmente... O Vitão e o Lopes, eles têm razão nos argumentos dele, eu concordo totalmente, tá? Que freguês sempre tem razão, então eles estão certos, tá, pessoal? Então, tudo que eles falarem, Joãozinho, a partir de agora eu concordo, tá, beleza? Era só isso aí que eu queria falar, uma análise racional, né? Porque a gente tá só brincando, mas tem que falar uma parte séria depois de um tempo, né?
Tudo que eu tenho a dizer de consideração final é que eu gastei todo o meu repertório sobre futebol aqui, isso porque eu não falei absolutamente nada técnico. E a minha esperança é que se houverem mais episódios futebolísticos, que sejam uma pegada mais rock e gol, pra eu ter alguma coisa pra contribuir aqui nessa bagaça.
Obrigado pelo convite, professor. Precisando, tamo aí. E o próximo clássico a gente ganha.
A única coisa que eu posso dizer depois de um episódio tão complexo e cheio de tantas discussões amigáveis e boas, é a hora que vocês ganharem do Chelsea a gente conversa.
Vai, Corinthians!
E para você que ouviu até aqui, o nosso muito obrigado de toda a equipe What If Soar. Siga a gente no seu agregador de podcast favorito e escreve lá pra gente no Insta, What If Soar. Esse programa utilizou áudios de Crack Neto, Alborguete, The Office, Rodrigo GR6 e DJ Ruivo e Chaves. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!